Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
De volta ao aposento de Calpurnia.
A verdade, caro Públio, é que desde aquela noite em que me pediu um conselho sobre sua esposa, sinto a dor de uma dúvida cruel no meu coração dilacerado. Lívia foi sempre a minha melhor companheira. E contribuir para sua infelicidade sem razão alguma é para mim o maior erro que já cometi.
Nenhuma falta é grave o bastante para não ser perdoada pelos deuses do Olimpo.
Por 11 anos... eu orei constantemente e ofereci numerosos sacrifícios nos templos para que os deuses me trouxessem a verdade. Porém, só hoje, já nos portões da morte, me foi oferecida uma resposta. Logo ao amanhecer, vi a figura de Flamínio neste quarto. No meio de uma luz intensa e azulada, eu contemplei meu marido a estender meus braços carinhosos e compassivos. No olhar, trazia a mesma expressão habitual de ternura. Aí na voz, o tom familiar, inesquecível, que disse:
dentro de 2 dias, minha eterna amada, teu espírito irá invadir o mistério da morte.
Mas essa revelação não me surpreendeu. Pois para mim, que há tantos anos eu vivo num exílio de saudades e sombras, ao lado das angústias, da doença, a certeza da morte representa um sagrado consolo. E foi então que, após alguns segundos, observando aquela imagem iluminada e bondosa, perguntei-lhe sobre a dúvida que me perseguia há tantos anos, ouvindo logo depois a resposta espiritual de Flamínio.
Calpurnia, em uma hora, duvidaste daquela a quem deverias amar e proteger como filha querida e carinhosa. Porque Lívia é uma criatura imaculada e inocente.
Nesse instante, tamanha foi a minha emoção que não mais contemplei a visão carinhosa e consoladora, como se eu fosse repentinamente chamada às tristes realidades da vida material. Por isso, querido Públio, peço que responda sinceramente ao meu coração arrependido. Acredita plenamente nas minhas dolorosas revelações.
Enquanto isso, no salão do palácio, vemos Plínio e Flávia sozinhos, entristecidos e desesperançosos.
Não perca as esperanças, meu querido. A sua mãe é uma mulher forte. Ainda viverá muito tempo ao nosso lado.
Não seja tão otimista, Flávio. Os médicos já afirmaram que a situação é irreversível. Ela pode falecer a qualquer momento. E, para ser sincero, creio que seria um grande alívio para aquele corpo cansado e doente.
Concordo totalmente com o nobre amigo.
Aurélia?
Minha pobre mãe, como sabem, também faleceu sob circunstâncias semelhantes. Embora sua moléstia tenha sido muito mais grave e impressionante. Por isso, Hoje tenho certeza absoluta de que a morte representou para ela uma libertação total do sofrimento causado pela doença.
Como conseguiu entrar aqui?
Ora, Plínio, entrei sem nenhuma dificuldade. Disse ao guardião que sou membro da família. Afinal, isto é quase verdade, não é mesmo?
No quarto de Calpurnia, a velha matrona tem os olhos marejados de lágrimas, enquanto o senador se entrega silenciosamente ao pranto dos sentimentos mais profundos. Longos minutos permanecem assim, no silêncio absoluto, quando Públio finalmente faz um esforço para enxugar as lágrimas e responder à nobre amiga enferma.
Sim, eu acredito. Creio em todas as suas revelações, querida companheira.
E o que faremos agora para reparar nossos erros ante o coração generoso e justo de sua mulher?
Ainda no quarto de Calpurnia, Públio deixa transparecer um clarão de ternura nos olhos, como se houvesse encontrado uma solução perfeita.
Creio que a nobre amiga sabe da grande festa do Estado, que irá se realizar dentro de poucos dias.
Sim. Compareci muitas vezes ao lado de Flamínio nessa cerimônia.
Os senadores com mais de 20 anos de serviço no Império serão coroados como eternos vencedores.
Por isso, já pedi aos filhos que, mesmo com a minha partida deste mundo, o acompanhem nessa justa alegria, pois será um dos grandes homenageados pelas nossas autoridades supremas.
Ah, não diga isso, Calpurnia. Sua alma bondosa e sensível ainda irá nos acompanhar por muito tempo, e com a graça dos deuses, estará presente para testemunhar a minha reconciliação com Lívia. Irei a essa festa e, após receber a coroa da vitória na vida pública, trarei todas as condecorações a ela como prêmio justo à sua angustiada existência de sacrifícios domésticos. Prometo ajoelhar-me ante a sua figura santificada e beijar humildemente os seus pés, com todo o meu arrependimento e minhas lágrimas.
Enquanto isso, os jovens personagens da nossa história estão reunidos no Salão dos Severos. Ali se encontram Plínio, Flávia, Aurélia, Agripa e o escravo liberto Saul, que não perde a oportunidade de lançar suas palavras traiçoeiras.
Fico profundamente emocionado ao contemplar, após tantos anos, todos aqui unidos novamente, caros irmãos. No entanto, como sabem, tal reencontro foi motivado apenas pela dor que invade nossos corações angustiados.
O que tanto sua mãe tem a tratar com o senador Relentulus, Plínio? Será algo relacionado à herança?
A única herança que minha mãe deixará ao partir deste mundo será sua eterna lição de bondade e renúncia.
Por isso mesmo, amigos, caso necessitem de algum auxílio financeiro, estarei à inteira disposição, como já afirmei inúmeras vezes à nobre amiga e irmã Flávia Lentulus.
Fico muito agradecido, Saul, mas creio que suas economias não serão necessárias. Eu e meu irmão teremos daqui por diante a obrigação de conter nossos gastos e trabalhar para o progresso dos negócios familiares.
Está certo, Agripa. Somente os dois, juntos, serão capazes de administrar o patrimônio da família Severus. Embora ainda acredite que a nobre Calpurnia permaneça em nossa companhia por muitos anos.
Eu não posso entender. Minha mãe naquele quarto, à beira da morte, e vocês traçando planos mesquinhos para o futuro. Pobre Agripa, irmão miserável e traidor. Jamais conte comigo nos seus objetivos egoístas.
Plínio!
Plínio sai em disparada, movido pelo ódio, enquanto Aurélia, encarando cinicamente os olhos surpresos de Flávia, parte atrás do amante, rumo ao jardim da residência.
Pelos deuses! Mas o que deu nele?
Plínio está cada vez mais triste e agressivo. Creio que a doença de Calpurnia vem abalando seus nervos.
O ciúme é capaz de fazer um homem tomar atitudes inimagináveis. Com licença, caros amigos.
Saul se retira, deixando Flávia e Agripa ainda mais confusos no silêncio do vasto salão de mármore. De volta ao aposento da velha enferma.
Generosa ideia, meu amigo. E num instante em que revelar a Lívia o seu amor supremo, peço-lhe que me perdoe, porque eu irei chorar de alegria, vendo ambos felizes lá das sombras tranquilas do túmulo.
Calpurnia ainda estará entre nós para contemplar esse momento inesquecível, querida amiga.
Publio, não esqueça o que prometeu. Ajoelhe-se aos pés de Livy como aos de uma deusa. Não se preocupe com a minha partida da terra. Vá à festa do Senado, para que depois reparemos nosso grave erro. E agora, meu amigo, um último pedido. Cuide dos meus filhos como se fossem seus. Ensine-lhes ainda o verdadeiro significado da honra, da força, da sinceridade e do bem. Porque um dia, todos nós nos reuniremos na eternidade.
Publio Lentulus chora silenciosamente, apertando as mãos da nobre senhora e ajeitando a cabeça enfraquecida da enferma nas sedosas almofadas, enquanto lágrimas de comoção invadem seus olhos. Na noite seguinte, após um dia repleto de angústia e aflição, a doente experimenta uma ligeira melhora. A respiração parece menos dolorosa e os grandes olhos claros revelam total serenidade, embora todo o corpo agonizante apresente manchas azuladas e roxas, prenunciando sua breve partida deste mundo. Sozinha com o senador Lentulus, que acompanhou de perto todo o sofrimento da amiga nas últimas horas, Calpurnia quase não tem mais forças para falar. E num último esforço, faz um gesto com a mão.
Públio, querido irmão, chame sua esposa.
Ela deseja a sua companhia.
Sim.
Eu vou aguardar no salão.
Lívia se aproxima da cabeceira, ajoelhando-se, com os olhos úmidos de lágrimas e compreendendo no espírito que é chegado o instante doloroso da despedida.
Senhor Todo-Poderoso, iluminai o caminho dessa alma sensível e bondosa que se dirige agora ao reino da felicidade eterna.
Calpurnia deseja falar, mas sua voz não consegue sair do corpo dolorido. É então que a nobre matrona abraça a amiga, apertando-lhe contra o peito, no último esforço, colando os lábios no ouvido de Lívia.
Lívia, perdoe-me.
Abraçada à esposa do senador Lentulus, a agonizante acomoda novamente a cabeça nas almofadas e dentro de poucos minutos, seus olhos se fecham, como se estivessem se preparando para um sono profundo. A respiração vai se extinguindo aos poucos, enquanto uma lágrima pesada e clara atravessa sua face enrugada num raio divino de luz. Terminadas as cerimônias dedicadas a Calpurnia e guardadas suas cinzas nas sombras do jazigo familiar, Flávia assume a direção da casa, enquanto Públio e Lívia retornam à residência do Aventino para o merecido descanso. Faltam somente 4 dias para a realização das grandes festas, em que mais de uma centena de senadores receberá a coroa da vitória na vida pública. Públio Lentulus aguarda o grande momento com ansiedade, mergulhado nos pensamentos mais felizes, sozinho, no seu gabinete particular.
Assim que receber a expressão suprema de homem de Estado, levarei todas as minhas condecorações aos pés de Lívia, como símbolo infinito de afeto e reconhecimento. Ah, pelos deuses, desejo agora mais do que nunca voltar a senti-la em meus braços, esquecer todos esses anos de amargura e solidão.
Na mesma noite, ao passar pelas proximidades do aposento da esposa, a atenção do senador é despertada pela melodia suave de uma voz de mulher que canta baixinho no silêncio noturno. Públio aproxima-se vagarosamente da porta e não consegue conter a emoção.
Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito. Juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo, meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus.
O senador retira-se, então, com o espírito feliz e emocionado, refletindo consigo mesmo a caminho de mais uma noite solitária em seu aposento.
Sim, Lívia. Em breve hei de provar que foi sempre a luz da minha vida inteira. Beijarei seus pés com a minha humildade agradecida e saberei derramar no seu coração todo o meu arrependimento.
Na noite seguinte, vemos Lívia em seu quarto, ajoelhada, como sempre, diante da cruz de Simeão, que nesse instante mostra a seus olhos espirituais uma claridade ainda mais intensa.
Filha, confia no Senhor, porque são chegadas as vésperas da tua felicidade eterna e imortal. Eleva o pensamento humilde a Jesus. Não está longe o instante sagrado da tua gloriosa entrada no seu reino.
Logo pela manhã, vamos encontrar Lívia e a serva Ana, mais do que nunca, amigas inseparáveis. Duas almas unidas pelos mesmos ideais, caminhando agora pelo frondoso jardim do palácio.
Hoje à noite, uma nova voz se levantará no santuário das catacumbas para as pregações da nossa fé.
Que ótima notícia, Ana.
Amigos nossos me avisaram que, já há alguns dias, encontra-se na capital um emissário da igreja de Antioquia, chamado João de Cleofas, trazendo importantes revelações para todos os cristãos.
Pois então, hoje iremos às catacumbas. Sabe, eu sinto necessidade de comungar com nossos irmãos, recebendo as mesmas vibrações da sua fé no Messias. Além disso, eu preciso agradecer ao Senhor a misericórdia das suas graças.
Eu noto que irradia uma felicidade contagiante, nobre senhora. Não imagina como fico contente ao ver assim.
Ana, desde a morte de Calpurnia, eu percebo que Públio está mais sereno e tranquilo. Nestes últimos dias, tem até me dirigido a palavra com a velha ternura de tempos atrás. Eu sinto que é muito tarde para que eu seja novamente feliz neste mundo, mas, na verdade, estou profundamente satisfeita, porque nunca desejei morrer em desarmonia com o companheiro que o Senhor me concedeu para as provações da vida.
Eu também pude observar que o senador está repleto de alegria. Bom, afinal, amanhã irá receber as merecidas honras da vitória suprema como homem de Estado, senhora.
Estou certa de que será um dos dias mais gloriosos da sua vida pública. Porém, acredito que ele nunca perdoará o crime de infidelidade que acredita que eu cometi há 25 anos. Mesmo assim, fico completamente realizada ao sentir que Públio libertou meu coração da severidade dos seus olhos.
Ao mesmo tempo, nas proximidades do fórum, Saul de Joras está escondido entre as tendas do comércio, contemplando a fachada da residência de Aurélia. Em poucos minutos, Plínio Severus aparece no portão, olhando para os lados cuidadosamente, acompanhado da amante, que não consegue disfarçar a fisionomia apaixonada e cínica.
Preciso partir rapidamente, Aurélia. Pelos deuses, aquele vinho me fez dormir demais.
Ai, fique mais um pouco, meu amor. Não suporto a solidão deste palácio vazio e sinistro.
Nos veremos mais tarde. Agora eu tenho que pensar em bons argumentos por não haver dormido em casa esta noite.
Não se preocupe, Plínio. Tenho certeza de que sua mulher não ficou abandonada. Afinal, você possui um irmão tão gentil e prestativo...
Cale-se, Aurélia! Nem mais uma palavra! Se repetir novamente essas insinuações, prometo não vê-la nunca mais!
O marido adúltero parte em disparada, observado pelo olhar venenoso da amante e pela mente traiçoeira de Saul, ainda oculto entre as tendas.
Agripa e Flávia, Plínio e Aurélia, creio que têm nas mãos as armas perfeitas para dar início a uma guerra familiar, onde só haverá um vencedor. Eu mesmo.
De volta ao jardim do Palácio dos Lentulus.
Talvez o senador tenha enfim reconhecido as suas renúncias santificantes nesses longos anos de sacrifício no lar.
Agradeço ao Messias tamanha misericórdia, pois creio que não estou longe de partir para o mundo das realizações celestes, onde todos os sofredores hão de ser consolados.
Ah, mas eu não entendo o que diz, senhora Lívia.
Ainda ontem, Ana, quando orava junto à cruz lá no quarto, eu ouvi uma voz que me anunciava o reino de Jesus para muito breve. Não sei de que maneira serei chamada pelo Senhor, mas Mas na hipótese da minha partida, peço que continue nesta casa, na sua missão de trabalho e sacrifícios. Porque o Messias há de abençoar o seu coração incomparável.
Senhora, só Deus sabe qual de nós partirá primeiro.
Mas esqueçamos hoje este assunto para pensar apenas nas alegrias que também habitam a terra. Então, senhora, iremos de verdade às catacumbas?
Sim, minha amiga. Se amanhã Públio irá receber a suprema recompensa de homem do mundo, quero pedir a Jesus que não lhe abandone o coração forte e generoso, para que as vaidades mundanas jamais o impeçam de buscar algum dia o reino maravilhoso do céu.
Logo à noitinha, como haviam combinado, Lívia e Ana partem para a reunião secreta nas catacumbas. Todos os servos de confiança observam as duas deixando o palácio sem preocupação nem surpresa. Afinal, há várias noites, ambas saem frequentemente no mesmo horário para visitar Flávia na residência dos Severos. As horas passam rapidamente e quando Públio, dirigindo-se ao seu quarto, passa pela porta do aposento da esposa, nota um profundo silêncio.
Repouse tranquila, minha querida, nas asas leves e carinhosas do sono, pois amanhã espero proporcionar à sua alma incomparável o dia mais feliz das nossas vidas.
Não perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2000 anos.